meus amiguinhos, estamos de volta para falar sobre mais um episódio da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, essa obra maravilhosa que deixa nossos domingos mais emocionantes, e hoje falaremos do episódio do número 61, que é intitulado Trem da Noite Escura. O episódio 61 de Attack on Titan veio para mostrar um lado ainda mais denso e obscuro da trama. Se no episódio 60, do outro lado do oceano, já tínhamos falado que as engrenagens do episódio eram movidas por tópicos como superioridade racial e passagem do poder do Titã, em O Trem da Noite Escura, conhecemos ainda mais o lado político de Marley e mais do lado cotidiano dos Eldianos. Então, eu me chamo Eudris Freitas, aqui comigo tem o meu amigo Emerson Vilar. Tudo bem com você, meu amigo Emerson?
Fala, Eudris, tudo excelente aí. Semaninha boa aí, com o episódiozinho aí bem tranquilo. Vamos embora.
Perfeito. Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Primeiramente, no início do episódio ali, a gente já vê um marechal, uma figura similar, um líder autoritário, que relata que os marleyanos gastaram ali em torno de 4 anos enviando Eldianos para a guerra, para tomar o paradis, só que sem nenhum sucesso. Exatamente. E aí, nesse momento, é mostrado que alguns países estavam exaltando a Aliança do Oriente Médio, que é o país com que eles estão em guerra, porque descobriram que o poder dos titãs é limitado, né? Que aquele armamento que eles estão criando, que a humanidade já conseguiu desenvolver um armamento suficiente para derrotar os titãs. E aí ele afirma que a hora da humanidade superar o poder dos titãs está chegando. E aí, Emerson, o que é que você acha disso?
Eudris, a gente já vê aí que o nosso querido Zeke aí tá querendo utilizar esse tempo que ele tem de vida, entre aspas, aí, né? Que ele meio que só tem mais um ano aí pra passar o Titã Bestial pra um novo soldado. Então ele tem mais aí um ano e ele quer aproveitar esse último ano aí pra ir com tudo pra cima da Ilha Paradis, né? Ou Paradis, como eles chamam. Retomar a ilha, né, e conseguir os recursos minerais que tem na ilha aí, que segundo as conversas tem uns recursos grandes aí dentro da ilha que eles querem retomar para tanto demonstrar o poder superior de Marley em relação aos titãs, como também pegar essa matéria bruta aí, esse material, esse minério, para construir novas tecnologias e tudo mais. Então o Grisha quer aproveitar esse ano para ele ser o responsável por recuperar a Ilha Paradis, ou seja, ele não quer deixar para ninguém essa responsabilidade.
Quer puxar a responsabilidade para ele, né? Inclusive, ele traça um plano ali de... utilizando um plano meio político, né? Utilizando informações falsas, as famosas fake news, sugerindo que fosse divulgado nos jornais lá de Marley que como se eles já tivessem ocupado a Ilha de Paradis, como se eles já tivessem que recuperar todos os titãs e tudo mais, para fazer com que isso mostrasse um pouco mais de imponência, ou mostrasse para os outros países que eles têm um exército mais forte do que eles estão tendo atualmente. Não sei exatamente se essa era a intenção, mas foi mais ou menos o que eu entendi.
Foi meio que essa, eu acredito que foi isso mesmo, assim. Ele quer espalhar isso aí, que é para... meio que é a conversa mesmo, né? Tipo, como se fosse uma guerra fria, tá ligado? Vou espalhar essa conversa aqui, isso que é para poder... porque, querendo ou não, isso ganha um tempo, né, para eles... se você espalha uma informação dessa, até pro povo também, meio que passa tranquilidade para o povo de Marley e passa a ideia para as outras nações que o Marley não tá parada, Marley tá se movimentando e Marley está avançando a passos largos aí para voltar o seu poderio militar, né?
É verdade. Inclusive, tem um momento lá em que Zack e Coach estão conversando mais... uma conversa privada ali, né?
Reservadamente.
Exatamente. E aí, Zack tá contando algumas paradas lá que Coach vai poder descobrir quando ele herdar o Titã e suas memórias e tudo mais. E aí chega o comandante lá, acho que é aquele mesmo marechal que falou logo no começo, vendo que ele tava lá com um burburinho, né? E aí ele não perde a oportunidade, moleque. Ele começa logo a menosprezar os Eldianos ali, passa uma informação, inclusive, muito importante que a gente não tinha, pelo menos não no anime, né? De que durante esses 3 anos que eles estavam lá, nenhum dos 32 navios de investigação que os marleyanos mandaram para a Ilha de Paradis retornaram e que provavelmente eles foram afundados por mais de um titã. Então essa informação a gente não tinha ainda e foi passado isso nesse episódio por esse comandante, por esse marechal, creio eu. E depois já aí a gente tem um corte brusco para a cena em que Reiner acorda de um pesadelo com a tropa de exploração ao lado de Galhardo. E aí, nesse momento, mostra uma cena em que em que Ymir está presa lá no, em algum local. Creio que nesse momento foi o momento em que ela veio, foi de base, que a gente falou no outro episódio, que foi quando o Galhardo provavelmente saboreou a deliciosa carne dela.
É o famoso lanchou, né? Deu aquela lanchada, deu aquela jantada. E a gente vê que Marley tem uma cerimônia bem parecida com a do próprio pessoal lá da família real, né? Dos Fritz. Ele fica meio que no altar, amarrado com os dois braços, né? O portador do Titã. Meio que sedado, meio que cansado ali. E todo mundo de manto branco. Dá pra ver o Galhardo com o manto branco. E ele provavelmente já tá com a injeção no bolso ali pra aplicar na veia e dar aquela lanchada, né?
Lanchada total. E nesse momento, um pouquinho depois disso, também mostra outra coisa que a gente não conhecia até o momento no anime, né? Que é a identidade do Titã Quadrúpede, que é uma mulher chamada Pique.
A Pixan, a famosa Pixan.
Pixan, pois é. E inclusive ela revela nesse momento em que eles estão conversando lá, ela com o Galhardo, com o Reiner também. Na verdade, é só com o Galhardo que ela tá conversando, porque a Reiner já tinha saído, de que já faziam 2 anos que ela tava na forma de Titã. Cara, eu não sabia nem que...
Dois meses.
Não, 2 meses foi mal, é verdade.
Dois meses.
É, pode crer. Aí eu vacilei, eu viajei aqui, eu li 2 anos, mas é 2 meses, verdade.
Ela fica bastante tempo, né, na forma Titã. É o Titã que consegue ficar mais tempo em sua forma. É uma das características do Titã Quadrúpede. E ela também, quando ela volta à sua forma humana, ela meio que tá tão acostumada a andar de quatro patas ou quatro mãos, né? Que ela meio que desacostuma e ela fica com dificuldade em andar em 2 patas depois. Por isso que ela, por ficar tanto tempo em forma Titã, ela é a que fica mais cansada após retornar da sua forma Titã. Tipo, o Eren consegue sair do Titã e correr, né? Como a gente já viu, ele fez um... Teve um episódio que ele virou uma parede lá pra tampar a ilha, pra tampar a muralha, e depois ele já tava no outro canto já pra se transformar de novo, né? Pra lutar contra o Reiner. Ou seja, ela não consegue fazer isso, porque ela, quando ela sai do Titã, ela tá completamente exausta, né? Por esse enorme tempo que ela fica com o Titã.
A gente percebe também que durante o episódio, Reiner tá passando por uma grande dificuldade aí. A gente pode notar uma complexidade no personagem Reiner, porque ele claramente tá passando por uma crise existencial ali. Não sei exatamente se é uma crise existencial, né? Mas pelo menos uma crise de identidade é.
O Reiner Brown tá em choque.
Tá em choque. No ditado popular. Não, no dito popular ele tá em choque.
Tiltadíssimo.
Tiltado.
Pois é, Eudes, a gente percebe aí que o Reiner tá em choque de verdade naquela ceninha, né? Que ele vai ver os jovens soldados, né? De Marley lá, os Eldianos novos.
Verdade.
São os candidatos, né? Que são os candidatos a ser o Titã. O Titã encoraçado, e ele, quando vai encontrar com eles, ele, na hora que ele vê a discussãozinha lá entre eles, que os moleques se afastam, nossa, ele já dá aquela tiltada que ele vê como se fosse os antigos amigos dele, né, que é o próprio Beto Hold, a Anne, o próprio Galhardo estava do lado lá, e o irmão mais velho do Galhardo, ou era mais novo, eu não lembro, que era o antigo Titã Mandíbula, né, que já foi mostrado, que a Amy jantou ele em outra oportunidade, então... Você vê que ele fica tiltadaço lá e faz, que diabo é isso? E quando ele retorna à realidade, ele vê que é a galerinha nova, então ele já volta. Ou seja, você vê que ele tá com trauma aí, né? O cara tá meio traumatizado, ou seja, ele tá com esse negócio na cabeça, né? Ilha, e ele ficou tiltado.
Tem outro ponto também lá dos braçadeiros, dos Eldianos, que eles deixam mais explícito como funciona, questão da classe social, se é civil ou militar e tudo mais, mas não é uma coisa relevante que a gente pode falar, precisa falar agora. Agora vamos para a parte ruim do anime. Do anime não, desculpa. Vamos para a parte ruim do episódio. A computação gráfica desse episódio... Eu vou deixar até você falar, mas por favor, que eu não tenho palavras.
Cara. A gente elogiou no primeiro episódio a respeito da animação, utilizando computação lá para fazer o Reiner, né, o Titã. Pelo menos eu não tinha notado em nenhum outro ponto assim demais que desse pra notar. Mas só que nesse episódio, meu amigo, a Gabi principalmente, acho que teve muitas cenas que deu pra notar, mas a cena da Gabi na cozinha, enchendo o saco de todo mundo, que é só o que ela sabe fazer, encher o saco, falando bosta.
É.
A Gabi falando um monte de porcaria lá na mesa lá da janta, lá da galera, que a Gabi, ela é prima do Rainer, né?
Uhum.
A Gabi falando um monte de groselha lá, e nossa senhora, a animação tava... Ai, tá, parecia que
absurdo,
eu tava...
Mano.
Parecia que eu tava assistindo um CGI mal feito de sei lá, Tree of Savior, tá ligado? Um negócio nada... um CGI bem, caralho. Nada contra o Tree of Savior, gosto, inclusive, jogão. Mas, né, sei lá, um CGI mesmo que você via. Caramba, isso aqui é um CGI. O pai dela se movimentando esquisitamente.
Nossa, ridículo aquilo.
As mãos dela mexendo igualzinho, parecendo que ela tava com um tique. Nossa, mas aquilo me deu um negócio ruim, que eu quase adianto, tá ligado? Eu falei, tá, é tudo que eu não gosto. Computação, Gabi falando merda, sei lá, Rainer chorando. Vai pra porra, cara, não quero ver isso não, velho. Deu uma agonia mesmo nessa hora.
Aquela então... movimentação do pai dela, mano, né? Tava muito ridículo, velho. Tava muito ridículo.
Parecia toda a Record, tá ligado? Atuação horrível do cara.
É, cara, parecia novela Mutantes, velho. Não, não tem condições. E teve, foda, teve outra cena também, que é quando ele acorda do pesadelo lá, no, quando ele tá conversando com o Gagliardi, que ele vai se levantar da cama e a câmera meio que dá uma girada assim, velho. Cara, parecia que pegaram sei lá, a animação e colocar em 10 FPS, velho.
Ficou esquisito.
Ficou muito esquisito, ficou aí, muito tipo, horrível.
Tem algumas cenas que você vê que tá a computação, mas você não nota tanto, porque é um anime, mas beleza. Só que tem outras cenas que vai não dar, não tanquei. Essa cena da cozinha foi a pior pra mim, mas teve outras que não foram tão boas, então...
A cena de quando eles vão também conversar sós, né, Colt e Zack, também tem uma animação ali tosca.
Sim, você consegue perceber também bastante pelo movimento da boca, né, da boca na hora de falar. Sim. Às vezes fica um movimento meio... Sei lá, os caras querem fazer um negócio muito transiente, muito transitivo, uma coisa bem responsiva, bem desenhada, e acaba cagando, velho. Sei
lá. Tenta fazer
eu...
uma coisa fluida e não fica nada fluido, tá ligado?
É, fica esquisito, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei. Não é que seja esquisito. Não é esquisito para a computação. É esquisito para um anime, entendeu? Sei lá. E, tipo, a gente é acostumado com o Shingeki, em todas as temporadas, anime, né? Animação.
Uhum.
Tudo bem querer colocar a questão do... No Titã, eu acho muito foda. Colocar a questão da computação no Titã, porque realmente é grande, é um negócio bem trabalhoso, principalmente nas cenas que são coisas grandes a desenhar, muita cena, muita pancada. Só que, cara, numa conversa, sei lá, o cara botar uma animação numa conversa, meu amigo, ela tá querendo foder com a gente, velho. Não tem condição a produtora ter feito isso. Então, tomara que eles acabem com essa ideia, que a galera lá no Japão reclama bem muito que eles parem de fazer isso.
É verdade. E aí o episódio termina com todos os guerreiros titãs reunidos em uma sala, que supostamente... Não tem a presença do exército de Marley ali. E depois de uma conversa sobre o futuro das armas convencionais, de que eles chegou o momento deles começarem a desenvolver armas, as armas convencionais mesmo de guerra e tudo mais, são apresentados a história, a família Tibur. Eu sinceramente não sabia que ela era detentora do poder do Titã Martelo de Guerra. Né? Você sabe falar um pouquinho melhor sobre a família Tibur? Ou Tibur, sei lá, não sei como é a pronúncia
também
disso.
Também não, também... É a família do Titã Martelo de Guerra.
É, enfim.
Eu não lembro muito se há uma explicação grande, que faz um tempinho já que eu li essa parte. Não lembro se tem uma explicação muito grande nessa parte. Eu sei que realmente é somente isso. A família que ela é detetora do Titã Martelo de Guerra e que ela tem meio que um grande poder, entre aspas. É uma família bem rica, como o próprio Gagliardi falou. É uma família rica, é uma família renomada, mas é uma família que meio que... Por ser a família que ela guarda o poder do Titã Martelo de Guerra, é meio que uma. Se você parar pra pensar, é uma família que tem Eldianos, por ela possuir um titã, tem que ser Eldiano. Sim. E é uma família que nobre, entendeu? Ou seja, é meio que uma controvérsia, né?
É verdade. Porque,
como assim? Os Eldianos são nobres, né?
Eldianos aí, nobres é meio controvérsia, né?
Isso, isso. Mas aí acho que meio que a pessoa entende que pode ser que seja só uma família que ela é capaz de guardar o Titã, só que ela não necessariamente é de Eldianos, né? Podem ser Maleianos que têm o poder de controlar uma pessoa, né? Um Eldiano como um escravo qualquer. Então, fica essa margem aí. Eu não lembro de ter muitos detalhes sobre ela, ela é meio que só isso mesmo. E que vai ter uma boa... Não vai ter desenvolvimento dessa família. É meio que só a família portadora do Titã Martelo de Guerra e isso. Até onde eu me lembro, tá ligado?
Perfeito. E só pra complementar, não sei se é nesse... Não sei se fala no episódio, nem lembro na realidade, mas a família Tibu, ela é meio que uma família de respeito, de renome já, principalmente por ser por ter usado o seu poder contra um país inimigo, usaram o poder do Titã Martelo de Guerra contra um país inimigo em uma das guerras lá, e se opuseram também ao rei Fritz na Grande Guerra.
Exatamente, exatamente. É aquela questão, o Titã Martelo de Guerra, ele não tá isolado, não é protegido à toa, você vê que não é um titã que vai direto, né? Ou seja, os caras foram mandar na expedição pra Ilha Parada e mandaram 4 titãs lá, né? Vai, vocês 4. Guardaram em Marley os mais fortes, né? Ou seja, o Bestial, que é o grande trunfo, né? Que é um titã roubadíssimo. E também guardaram o Martelo de Guerra. O Martelo de Guerra, eu acho que eles só usam em última instância, porque é realmente um titã muito roubado, muito forte mesmo.
Overpower total.
É, a habilidade, vocês vão ver. Acho que acredito que já no próximo episódio, talvez no outro, já vai aparecer ele. E pelo menos o cara, a pessoa, né, que é ele, é um titã bem forte, sério mesmo. É por isso que ele foi o último a ser apresentado. Então, tem expectativa muito forte nesse titã. Ou seja, ele realmente é uma coisa que tem que ser guardada. E que se um inimigo pega ele, fica difícil pra Marley, viu?
Perfeito. No mais, eu creio que seja isso, né? Você tem mais algum ponto a acrescentar, algum comentário a mais?
Assim, a respeito do episódio em si, dá pra ver que no final, né, tem uma cena lá do cara que eu não sei se você percebeu, mas tem uma cena do cara que ele tá meio louco, né, os meio que os veteranos de guerra lá, de Marley.
Sim, os
aldeanos veteranos de guerra que chegam lá, meus fudidos, meus loucos. Tem lá o que grita, aí tem... aquela cena é mó boa, desculpe. Sim. Mas é engraçado, o cara grita, sai uma galera caindo, aleijado, o cabo nervoso, se tremendo. Mas aí vem a parte séria, né? Aí você vê que é uma guerra, cara. O Shingeki trata muito disso.
Remete muito, né? A questão das grandes guerras mesmo, aquele estresse pós-traumático que os militares...
Todas, exatamente, era isso que eu ia dizer. As questões da guerra, o Isayama, ele escreve muito, muito interessante sobre isso, porque você vê que em Marley tem muita coisa ruim, mas também tem o pessoal de Elder sofrendo lá, você tem todos os traumas de guerra.
Sim.
Você vê o lado também da Ilha Paradis, que é o pessoal se fudendo, o pessoal também tentando retomar a força. Então você vê esse trauma, você vê essa coisa, e você vê que tem a parte séria lá que, não sei se você percebeu, tem uma parte que o cara aparece, dá só um flash assim ali em cima da casa, e de manhã o pessoal falando, ah, coitado, era um soldado, tipo, o cara meio que se matou, tá ligado?
Uhum.
Não sei se você percebeu nessa parte, ou seja, o Shingeki também traz muito disso, desse sentimento da guerra, dessa parte ruim, de todo o que acontece com a guerra, tá entendendo? Ou seja, é uma coisa que é muito importante a pessoa estar sempre relembrando disso. É uma guerra, ou seja, vai ter todo o sentimento de guerra, vai ter todos os lados da guerra, vai ter todo... não é sempre só um lado bom e um lado ruim, ou seja, você tem que ver também a questão de... todos sofrem, nunca tem nada bom de guerra do lado da... Não tem lado bom numa guerra, tá entendendo? Ou seja, é uma parte que o Isayama foca bastante e que é bem interessante nessa última temporada.
Definitivamente, Shingeki no Kyojin não é um anime para crianças.
Sim, sim. O próprio Reiner, com trauma, é um resultado disso, né? Que você vê lá que a última cena do episódio é ele falando o quê? Eu vou ter que voltar para aquela ilha, tá ligado? Por causa que vai ter a outra incursão. Ou seja, realmente é uma coisa que realmente traumatiza. E isso é uma coisa séria que o Isayama faz questão de deixar escancarado e botar sobrando na obra. Então, é uma coisa que eu acredito que ele quer que a gente preste atenção. Essa questão de guerra em si, tá entendendo?
Exatamente.
Ninguém ganha e todo mundo se tora.
Perfeito. Então, creio que seja isso, né?
Sim, sim. A respeito desse segundo episódio é isso.
Perfeito. A gente viu aí que o episódio gira em torno, basicamente, da passagem do poder dos titãs, de fake news, que o Zeke quer criar ali pra mostrar que Marley tem um poderio de guerra bem maior do que aparenta ter, e de que Reiner tá ficando louco de bala mesmo. Enfim, pessoal. Finalizamos por aqui mais um episódio do X-Pocket, esse novo formato que a gente vai utilizar aí para falar sobre os episódios do Shingeki no Kyojin a partir dessa última temporada, do início dessa última temporada. Lançamos também já o review sobre o primeiro episódio, então corre lá, escuta antes desse, por favor. Aliás, não dá para escutar antes desse, né, porque já tá no final desse aqui, então... Mas escuta lá, não tem problema não. Siga nossas redes, @explorationcast em todas elas, @eldrisfs também em todas elas, @emerson_vilar no Instagram, @emersonvilar no Twitter, acertei, hein?
Miserável.
E é isso, um abração e tchau!